A primeira edição do Rádio Mercado em Sintonia foi realizada em Porto Alegre numa iniciativa da Berti e a Gerti, com a parceria de diversas entidades dos meios de comunicação e publicidade. O presidente executivo da Berti, Cristiano Flores, falou da primeira edição do Rádio Mercado em Sintonia na capital gaúcha.
Evento muito especial. Ano passado nós começamos a conceber a ideia de que mais do que nós pensarmos em políticas públicas para o rádio, nós já tínhamos a convicção de que o rádio é um meio pronto, é um meio ágil, é um meio tecnológico, é um meio multiplataforma. O que nós sentíamos era a necessidade de aproximar estes conceitos ao mercado publicitário. Então nós desenhamos um modelo em conjunto com a Câmara de Rádio da ABERT e vamos realizar 4 regionais apresentando o rádio, seus números, as suas virtudes, primeiramente ao mercado publicitário de Porto Alegre, depois em junho em Minas Gerais, em agosto em São Paulo e depois chegamos ao Nordeste em Ceará em novembro. Eu acredito que nós, nesse processo, estamos produzindo novos dados, novos números, que têm atestado o quanto o rádio ao vivo, o rádio no carro, ele é relevante para a população brasileira. E nós temos que mostrar isso em números para o mercado publicitário.
O rádio precisa mostrar que ele é muito relevante para a população brasileira.
Com certeza. O problema hoje que nós temos percebido, mais do que uma necessidade de aprimoramento do rádio, é uma necessidade de criação de narrativa que mostre aquilo que o rádio efetivamente entrega. O rádio entrega companheirismo, o rádio entrega localismo, o rádio chega onde as big techs não chegam, o rádio ocupou o espaço do deserto de notícias pelo recuo da atividade dos jornais. O rádio é o veículo com maior índice de credibilidade no Brasil. O rádio está próximo da população. O rádio cobre o buraco de rua. O rádio é a comunidade. E é isso que nós temos que mostrar para o mercado publicitário. A venda. O rádio está sempre mais próximo do horário da venda. O anunciante do rádio, quando diz que um supermercado está em promoção, é muito próximo do momento em que aquele ouvinte para o carro naquele supermercado para realizar a compra. Ele é um grande ativo.
E ele está adaptado a todas as tecnologias?
Ele, eu digo assim, se fosse surgir um novo meio e dissesse que é um meio só áudio, que não compete com nenhum outro pela atenção, que ele é ágil, que ele dialoga com a tua comunidade, que ele tem as fortalezas do jornalismo, do ao vivo, do entretenimento, da informação, do esporte, da cultura. Você ia me perguntar, nossa, que meio maravilhoso, por que ainda não inventaram? Eu ia dizer, não, já inventaram, é o rádio. Então, quer dizer, o rádio ele tem todos os atributos da sociedade moderna.
E ele chega para a população gratuitamente?
Livre, aberto e gratuito. Ele agora, a gente começa a trabalhar com um ferramental da multiplataforma, então ele chega por meio da frequência de forma gratuita, ele chega pelo streaming de forma de consumo de bandas, mas alcança, ele chega no veículo automotor de forma gratuita, ele chega também no veículo automotor de forma híbrida, trazendo novos metadados, que permitem inclusive a ele conhecer melhor o público que está consumindo a sua rádio, em que momento, em que bairro. Então, quer dizer, é um ferramental de inteligência que está sendo construído para que o rádio conheça melhor a sua audiência e a audiência tenha mais confiança em relação aos produtos desenvolvidos pelo rádio.
Mudando de assunto, e como está seu trabalho institucional na presidência da ABERT?
É um trabalho de construção coletiva, acredito que nós acertamos na governança. Lá nós temos um comitê executivo que ajuda a presidência executiva na definição estratégica das pautas relevantes. Um ano eleitoral é um ano bom para nós arrumarmos a casa, porque é um ano em curto, em que as discussões sobre projetos de lei ficam um pouco interditadas, apesar de que nós temos aí 2 ou 3 projetos de lei relevantes. A redução da jornada 6x1 é uma discussão que nos afeta de forma sensível, nós e todas as atividades econômicas, mas nós temos conseguido realizar bons trabalhos e aproveitando esse momento eleitoral para dialogar com o mercado publicitário. Para isso nós não precisamos de política pública, para isso nós não precisamos trabalhar em congresso, quer dizer, é diálogo de iniciativa privada. Então nós estamos aproveitando esse ano com foco no mercado publicitário.
Esse modelo de governança é o modelo hoje adotado por todas as grandes entidades empresariais do país?
Sim. A grande questão é que quando você tinha um presidente que era vinculado a uma emissora, ele tinha que dedicar grande parte das suas atividades à empresa e o residual à entidade. A entidade foi crescendo de valor e de dimensão de responsabilidade. As emissoras guardam mais expectativas em relação à atuação da entidade. Então foi um caminho natural, né? A Abert vem num crescendo, vem num desenvolvimento de maior entrega, convênios com o ECAD mais satisfatórios, atuações parlamentares mais concretas, no judiciário também, no executivo com boas políticas públicas. E profissionalizar essa gestão foi uma resultante da consequência do crescimento da entidade. Então foi algo muito saudável. E agora você passa a ter um profissional dedicado 100% à entidade para pensar as coisas da entidade. E assim, é um modelo que é adotado pelas empresas de telecom, pelas big techs, por várias entidades, Cabo Submarinos, Telcomp, a Anfávia de veículos automotores adotou mesmo, né? Antes o presidente de uma montadora era presidente da Anfávia, agora não mais, é um presidente executivo. Então, quer dizer, foi um processo normal de maturidade dessas entidades.
Mais dois exemplos aqui, a BPA, que é um gaúcho, o Ricardo Santin, a própria Febraban, também um executivo.
Exatamente, a Febraban foi, se não me engano, foi uma das primeiras a adotar essa governança. Nós podemos ainda ampliá-la, nós estamos fazendo um trabalho de fortalecimento das associações estaduais, sobretudo onde não existem essas estaduais. Nós tínhamos um problema sério no Nordeste, no Norte, de absenteísmo associativo de radiodifusão. Então nós criamos a marca Mediacom e com ela nós estamos conseguindo implementar no Mato Grosso do Sul, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, agora na Bahia, Goiás, Tocantins. Nós estamos conseguindo criar esse modelo de Mediacom para, quem sabe, no futuro todos nós sejamos a Gert Mediacom, a Bert Mediacom, e com isso nós teremos também uma unidade de marca, para quando você for fazer uma interlocução com algum representante do poder público, ele saber que você faz parte do universo maior e coletivo de uma marca uniforme.
Com relação à jornada 6x1, que papel a Bert pode desenvolver?
Acho que o grande segredo da jornada 6x1 é mostrar que a discussão é complexa. Nós, por exemplo, temos jornadas reduzidas, e daí o fato de nós já termos jornadas reduzidas já não faria sentido você reduzir a jornada de 6x5. Não faria sentido. Porque você pega uma jornada de 6 horas diárias, que são já 36 semanais, e reduz para 5, ela passaria a ser 30 horas semanais. E isso seria extremamente danoso para as operações das emissoras. A mesma lógica para quem realiza 5 horas semanais. Passaria de 30 para 25. Então ali talvez vai ter que se fazer um ponto de equilíbrio, porque o que o legislador quer, na verdade, é reduzir aquela carga horária que estava em 44 daqueles que trabalhavam 6 horas por dia. E daí, me parece fazer sentido maior esta redução. Mas para quem já tem carga laboral reduzida, não nos parece adequado, né, que haja essa redução de dias também e que vá limitar o cumprimento da carga horária. Então nós devemos apresentar algumas emendas para mostrar essa realidade, que ela não é uniforme. Você tem situações distintas que merecem tratamentos distintos.
E como o senhor vê essa aprovação de leis que restringe a publicidade de bets?
Eu vejo de uma forma muito complicada por várias razões. No âmbito estadual, por falta de competência. A Constituição sempre foi muito sábia e estabeleceu a União pelos seus três poderes, sobretudo legislativo, legislar sobre radiodifusão e publicidade. Por que isso? Pela relevância da publicidade enquanto meio de informação e de transparência sobre produtos e serviços. A partir do momento que uma lei estadual avoca uma competência da União para criar uma regra própria no seu estado, ela desvirtua toda a lógica de um regime de publicidade que, nacionalmente, quando realiza uma campanha, consegue realizar para alguns estados e para um especificamente, como do Rio Grande do Sul, não. E isso não foi isso que o legislador pensou, né? Por isso que a competência exclusiva e privativa ficou com a União. Então a gente vê com grande preocupação essa lei aprovada, porque ela é inconstitucional, ela é tranquilamente inconstitucional. Não estou entrando no mérito da atividade econômica, se deve ser revisado ou não, isso é uma questão de política pública que tem que ser pensada, mas hoje ela é uma atividade aprovada pelo parlamento, que esses players pagam tributos e eles têm que ter o direito de anunciar, justamente para separar quem anuncia e é autorizado das bets ilegais. Eu acredito que essa lei estadual, ela trouxe um problema porque ela privilegiou o espectro ilegal desse mercado, porque porque sem publicidade você não consegue identificar quem é legal e quem não é.
O senhor acredita que esse caso do Rio Grande do Sul vai ser judicializado?
Com certeza, não tem outra saída, né? Me parece que faltou diálogo, sobretudo com o Legislativo e com o Governo do Estado, para justamente mostrar todos esses pontos, que com certeza teriam conduzido à derrubada desse projeto. E o Congresso Nacional tem feito essa discussão em âmbito nacional, né? Nós temos 200 projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que tratam desse tema. Esse tema tem sido debatido, mas de forma responsável. E infelizmente, o Rio Grande do Sul se antecipou numa discussão que é de origem federal.
Ouvimos o presidente executivo da Aberte, Cristiano Flores. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.